Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Quem está hoje com a gente aqui é Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado. Felipe, muito boa tarde.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes.
Salto, hoje a gente vai falar de um tema que tem repercutido muito aí nas discussões da sociedade, na imprensa e aqui no Congresso também não é diferente. É a questão do preço do combustível. Nos últimos dias, na Câmara, foi aprovado um projeto que tenta buscar uma melhora aí desse preço para o consumidor. Lá na Câmara, eles aprovaram esse projeto, que a ideia dele é fixar ou, pelo menos, tornar invariável o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Incidem sobre os combustíveis. Ele é um imposto estadual. Salto, a nossa pergunta é o seguinte: a ideia dos deputados de aprovar esse projeto, que agora chega ao Senado e vai ser discutido aqui, seria melhorar o preço para o consumidor. Mas isso gera também uma disputa entre a União e os estados, porque os estados perdem muito em arrecadação. A ideia é que o preço aí, por exemplo, da gasolina tenha uma redução de 8% na bomba lá para o consumidor que vai abastecer o carro. Mas os especialistas estão dizendo também que os estados vão deixar de arrecadar bilhões com essa alteração nas regras do ICMS. Você pode explicar para a gente um pouquinho dessa guerra fiscal aí?
Olha, de fato, esse projeto aprovado na Câmara tem o objetivo de afetar o preço dos combustíveis na bomba, né? Lá na ponta, para o consumidor final. Só que o problema é que a mudança de regra é uma cortesia com o chapéu dos estados e dos municípios, porque o governo está propondo uma nova regra, na verdade a Câmara, né, o projeto aprovado na Câmara, uma regra que calcula o imposto com base nos dois últimos anos. Então, o que isso vai produzir no curto prazo é uma redução do preço, como você bem colocou. Porém, os estados vão perder receitas, né? Claro que os estados também receberam transferências no ano passado. O resultado dos estados agregados, do ponto de vista fiscal, é bastante positivo, como a gente vê pelos dados do Banco Central divulgados até setembro. Porém, é uma decisão que envolve perda de receitas estaduais e municipais, porque uma parte do ICMS e do ICMS é repartido com os municípios de cada estado, e que cria uma regra também que não necessariamente é a melhor, porque se você imaginar em 2023, o que vai acontecer? Por essa regra de médias passadas, o ano de 2021, que está sendo um ano de preços elevados, vai influenciar para cima o preço dos combustíveis lá na frente. E daí o que nós vamos fazer? Vamos mudar de novo a regra? É claro que pode-se discutir, sim, a regra atual, que prevê mudança, revisão da tributação a cada 15 dias, né? Os estados apuram os preços, etc., e aplicam a alíquota interna fixada por cada um desses estados. Mas essa mudança que está sendo feita está claramente orientada para produzir um efeito de redução do preço no curtíssimo prazo.
Eu estou conversando com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE aqui do Senado, sobre a questão das novas regras, né, do ICMS que foram aprovadas na Câmara, que chegou agora aqui ao Senado para ser analisadas pelos senadores. Felipe Salto, a gente falando um pouquinho mais dessa cadeia de produção aí dos combustíveis e do preço, como é composto esse preço, a gente tem desde o início do petróleo que é produzido no mundo e gerado um preço de mercado, aí a gente tem aqui no Brasil a Petrobras, que faz essa produção, refino, aí tem as distribuidoras, aí também a gente tem outros componentes, aí incidem impostos federais, estaduais, até a gente chegar aí no ICMS. Essa cadeia toda é responsável aí também por esse preço que a gente tem nos combustíveis. Um dos argumentos de quem defende que essa questão de fixar o ICMS não vai resolver o problema, é de que a alíquota do ICMS tem vários anos que ela não muda e que o que seria responsável por esses preços altos seria justamente a política da Petrobras de paridade, né? com o preço do barril de petróleo no mercado e também com a cotação do dólar. Faz sentido essa distinção?
A cotação do dólar está intrinsecamente relacionada ao que está acontecendo na política econômica, sobretudo na política fiscal. As incertezas em relação, por exemplo, ao que vai acontecer com o teto de gastos no ano que vem, a medida dos precatórios para retirar despesas do teto ou limitar o pagamento dos precatórios a partir do ano que vem, e as incertezas externas também, mas o componente doméstico é muito evidente. É por isso que o câmbio está pressionado, e o câmbio pressionado afeta o preço. Não tem jeito, nós estamos falando de preços de um produto, né, que é o petróleo, que é internacional. A política da Petrobras segue esses movimentos de mercado, que está correto. Agora, o câmbio poderia estar muito mais apreciado não fossem essas incertezas do ponto de vista doméstico. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o governo tem todo o direito de achar que o preço elevado do combustível deve ser, de alguma forma, amenizado. A forma mais transparente de fazer isso é assumir o custo e colocar no orçamento, por meio de um subsídio explícito no orçamento. Só que isso não se deseja fazer, porque sairia caro e também afetaria as contas públicas. Aí qual é a saída, então, que a Câmara aprovou? É colocar a conta no guichê dos governadores, dos estados, fazendo essa mudança de regra do imposto de cima para baixo. Então é isso que preocupa.
Agora, Felipe Salto, esse projeto chega ao Senado e vai ser discutido aqui. O presidente Rodrigo Pacheco já disse que quer chamar os governadores dos estados para discutir essa matéria. O Senado é a casa legislativa responsável pelos estados, né? Defende os direitos dos estados. Então, esse texto promete ser bastante polêmico e a discussão bem acalorada aqui no Senado, né? Porque vai lidar justamente com essa questão de você defender também o lado do consumidor, mas priorizar também a arrecadação dos estados. Talvez surjam outras alternativas de imposto, enfim, os senadores vão se debruçar sobre isso, né?
Sim, é bastante positivo que o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, do Congresso também, tenha sinalizado nessa direção do diálogo, né? Eu acho que é justamente isso que está precisando, que está faltando, que é tentar entender as implicações da medida. E claro que há vários lados nessa história, né? De fato, o preço do combustível está muito elevado. É preciso ver quais são as razões. A principal razão chama-se taxa de câmbio. É o dólar muito alto. E por que que o dólar está muito alto? Por conta da instabilidade político-institucional, das decisões de política econômica, dos riscos, melhor dizendo, na área fiscal.
Para terminar nosso papo, Felipe, eu queria comentar um pouquinho sobre o orçamento 2022, que chega para ser analisado aqui no Congresso. E prevê um déficit aí de 49,6 bilhões de reais. A IFE já teve a oportunidade de se debruçar sobre esses números e prever um pouquinho aí quais são as estimativas em relação ao teto de gastos para o ano que vem, se vai ter folga, se não vai. O que a gente pode destacar desse texto?
Nós vamos divulgar um relatório de acompanhamento fiscal, que é mensal, da Instituição Fiscal Independente, agora na quarta-feira, à tarde, inclusive faremos a coletiva à imprensa, uma revisão ampla dos cenários. E o que nós temos visto para o ano que vem especificamente é que, de fato, é um ano bastante apertado. Por quê? Porque aquela folga que seria originada no teto de gastos do ano que vem, dada pela inflação alta de junho de 2021, que corrige o teto para o ano que vem, e a inflação mais baixa do fim do ano, aquela folga vai ser muito menor, porque a inflação está pressionada e deve encerrar o ano em torno de 8,7%, o que vai reduzir bastante a margem para 2022. Então, a preocupação do Congresso, do governo, nesse momento, parece ser a de abrir algum espaço para que se faça o reajuste nos programas sociais, no Bolsa Família ou no novo programa, que é o Auxílio Brasil, tentando encaixar isso no teto de gastos. Daí a importância da discussão sobre os chamados precatórios e sentenças judiciais, que são despesas obrigatórias, e agora há uma PEC, a PEC número 23, de iniciativa do governo, já com o relatório apresentado pelo deputado Hugo Mota, que prevê na versão do relatório, a limitação do pagamento no ano que vem. Na verdade, é a limitação da expedição dos precatórios. Mas, na prática, o que nós vamos ver, se essa proposta for aprovada, é um pagamento muito menor do que os 89,1 bilhões previstos no orçamento. Então, essa é a grande questão daqui até o fim do ano. É como cumprir as regras fiscais, sobretudo o teto de gastos, manter a responsabilidade fiscal e encaixar essas novas demandas por gastos públicos. Isso não é trivial e vai ser talvez o debate mais importante daqui até o final do ano.
Tá certo. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item e boa semana de trabalho para você.
Eu que agradeço, Pedro, e aos ouvintes também da Rádio Senado.